SBS Radio.
Mito, prazer ter você aqui com a gente hoje.
Muito prazer, obrigado pela oportunidade.
Você que é artista plástico e poeta, e um artista também multimídia, que você trabalha com vídeo e fotografia.
Isso, isso.
E de Cabo Verde para o mundo, porque você veio aqui para a Austrália e também já expôs em Portugal, em Cabo Verde.
E no Brasil também.
E no Brasil também.
Sim.
Então, fala um pouco pra gente dessa sua história. Eu queria começar falando das suas artes, desses seus talentos todos. Você começou como artista plástico? Começou pintando?
Sim, pintar, desenhar e depois fui familiarizando com a multidisciplinaridade, que é o que se chama hoje, não é? Portanto, a trabalhar com vídeos e com as técnicas digitais. Também ainda pinto, não é? Embora menos, mas ainda pinto. E, resumidamente, eu sou de Cabo Verde, a cidade da praia da Ilha de Santiago. Saí de Cabo Verde desde 89, fui para Portugal, onde vivi 22 anos. Lá em Portugal estudei e trabalhei no ramo das artes, né, como artista independente. Durante o período que eu vivi em Portugal, estabeleci uma plataforma próxima com Cabo Verde, porque são 3 horas e meia de viagem e ia para Cabo Verde quase todos os anos, às vezes 2 vezes por ano, a trabalhar com o pessoal em Cabo Verde. E trabalhei lá em várias vertentes, a fazer exposições de pintura, a ensinar crianças a pintar, a desenhar e a pensar arte, e a trabalhar também com adultos. Antes de sair de Cabo Verde, trabalhei para a educação de adultos, para a alfabetização, o que foi uma experiência muito, muito, muito válida para mim e que moldou muito o meu caráter e a minha forma de encarar as artes. E nessa altura já fazia, portanto, há 30 e tal anos atrás, né? Já fazia aquilo que hoje em dia chamam de arte inclusiva e de arte comunitária. Eu nem sequer sabia que esse termo existia, né? Portanto, já em Cabo Verde trabalhava nisso, né? Trabalhava em localidades remotas a ensinar pessoas a ler e a escrever através do programa de alfabetização. E eu era o desenhador, eu era aquele que fazia os bonecos e desenhava os manuais, e os manuais eram feitos de forma rudimentar, tudo com material reciclado, com aquela máquina antiquíssima de stencil, de dar à manivela. Mas foi um período bom, um período de muita camaradagem, um período em que houve muita criatividade, porque não tínhamos nada, nem máquinas de fotocópia tínhamos nós, tínhamos que tirar fotocópias noutros sítios e custava um balúrdio, né? E então tudo era feito através de stencil de forma muito, muito analógica.
Mito Elias é o nosso convidado especial aqui da SBS ao vivo para você.
Bem, mais recentemente as coisas que eu pintei foram há coisa de 1 ano e meio, mais ou menos. É uma coisa que já não me seduz muito realmente é a exposição de galeria, né? Independentemente de não descartar completamente essa via. Há uma galeria que me representa aqui, que é a Bromley Gallery. Estão situadas em Windsor e Daylesford. Tem muitos trabalhos meus, né? De vez em quando chamam-me a dizer que conseguiram colocar um trabalho meu, o que é muito gratificante, não é? Portanto, o meu trabalho centra-se sobretudo na procura identitária. É uma forma de contar histórias desenhadas e pintadas, e isso é aquilo que eu procuro, não é? E agora, tecnicamente, é outra coisa, né? Tecnicamente, também é uma procura identitária, porque estou sempre a buscar novas formas de fazer as coisas.
De expressão.
Novos materiais, sim, sim.
Você é uma força criativa, então tem que buscar esses diferentes.
Pelo menos
meios.
Tento ser em tudo em que ponho, em tudo em que entro, tento ser uma força criativa. Procuro, né, que para fugir, né, à monotonia dos sentidos.
E você, assim, começou, tem toda essa experiência na arte visual, nas artes visuais, mas ultimamente também, ou sempre, como é que a poesia aconteceu na sua vida?
A poesia já vinha acontecendo há muito tempo, né? O meu avô era poeta e já convivia com pessoas ligadas à escrita em Cabo Verde, e fui tentando várias formas de escrita, né? A escrita visual via o processo dadaísta e fazendo cut-ups e outras coisas, até que me encontrei no vídeo a fazer isso e criei um grupo lá em Portugal com dois amigos que era para fazer uma caminhada com a poesia performática. E na altura, como o poeta Arménio Vieira, que é um poeta cabo-verdiano que ganhou o prémio Camões em 2009, tinha então feito 70 anos, e então fizemos uma espécie de turnê em Portugal, mostrando a poesia dele via não só a poesia pela via sonora, mas também pela via da imagem através do vídeo. E então, a experiência foi muito gratificante e cada concerto era uma coisa nova, né? Era uma experiência nova. Um amigo meu, que é o Elmano Caleiro, tocava contrabaixo comigo, e um cabo-verdiano chamado Zema, primeiro era o Zé Brazão, depois o Zema, a tocar percussão, e eu fui para criar uma espécie de cama e ambiente sonoro. Fazia então sonorizações com tubos de PVC e com plásticos, com papel, com cartão, megafones e etc, e kazoo e assim por diante, né? Criar músicas e sonoridades a partir de objetos simples. Portanto, isso também não está muito longe da minha pintura, dessa expressão. A minha pintura também é praticamente a mesma coisa, porque eu faço reciclagem de papéis e de outros materiais, e na poesia também acontece a mesma coisa. Porque, então, depois, isso foi evoluindo a ponto de fazer cut-ups videográficos através de cartazes que são arrancados nas ruas e ficam pedaços de palavras e então, através do processo videográfico, fui construindo uma espécie de vídeo dadaísta. Pronto, é um projeto também que tenho apresentado algumas vezes aqui. Eu, quando cheguei aqui na Austrália, estava muito relutante face a essa experiência da poesia, porque isso mexe com a palavra, mexe com a língua. Estava um bocado acanhado, pensando: bem, as pessoas não vão entender aquilo que eu vou dizer, e então contive-me um pouco. Mas um belo dia fui ver uma performance poética na livraria, na biblioteca aqui de Melbourne, e então vi pessoas a dizer poesias em Dinka, em Farsi, noutras línguas, e então isso fez um clique logo em mim. Eu disse: não, tenho que sair da concha, que é para soltar a minha palavra, o meu grito em crioulo e em português. Porque o português é sempre o eterno ausente nessas expressões que acontecem. Porque eu acho que a língua portuguesa não está bem representada aqui em Melbourne, que é uma cidade com uma dinâmica cultural impressionante. Há um público para tudo. Acontece cultura em tudo quanto é língua. Portanto, é uma cidade que tem uma dimensão poliglota, polivalente. Vai-se à biblioteca de Melbourne, pede-se um livro em português, não há. Footscray é a mesma coisa. Na biblioteca de Sunshine, a mesma coisa. Em várias bibliotecas por aí, quis-me alistar, inclusivamente, para criar uma forma de fazer leituras encenadas para o público de português, sobretudo para as crianças. Mas deparei-me, então, com a ausência de números e a ausência de literatura portuguesa nas bibliotecas aqui.
Mas você, nas suas performances de poesia em português, né, declamando, sim, em português ou em crioulo, essa é uma experiência assim. Então, para você, o idioma não é uma barreira, né? Não importa, porque a gente está aqui na Austrália. Você acha que você consegue atingir várias audiências, não só os falantes da língua portuguesa, quando você
consigo,
se apresenta?
Consigo, porque ora aí está. Entra então a multidisciplinaridade, portanto, através do vídeo, através da sonorização. Portanto, uma coisa é dizer a palavra, né? Eu te amo. E entenda, eu te amo. Ah, isso já tem uma outra dimensão, não é verdade? Quando a coisa é dita sonoramente e depois a despertar com vídeos, isso leva o público a criar uma outra familiaridade com aquilo, som, aquilo que está sendo dito. Eu lembro-me quando era criança, ouvia música americana e não entendia nada. Não entendia, mas gostava da música. Não me esqueço que eu ouvia uma música que era o Funky Town. Que era Won't You Take Me To Funky Town. E a gente dizia com quentão. A gente não entendia nada, mas gostava da música e então expressava-se por aí, não é? A barreira da língua. Não existe muitas vezes nesse sentido, né?
E Minto, eu pedi para você, eu não sei se você trouxe uma poesia para apresentar para a gente.
Sim, com certeza, né? Vou dizer um poema aqui, que é uma espécie de lullaby que eu fiz para as minhas duas filhas, né? Que se chama Napundi Kikamba Nyamor, que significa aonde é que se escondeu o meu amor. Napundi Kikamba Nyamor, mambasta sentado na sombra de baobá. Napundi Kikamba Nyamor, mambasta sentado na sombra de baobá. E fresta chateado com minha gente timente e tagraba com seque em alface. E fresta chateado com minha gente timente e tagraba com seque em alface. Mistaba lariba tarabi da bida. Mistaba lariba tarabi da bida. Poropumbobumbe que quesendebe um boco cocumboro yeya. Popombowererede siridepumbocoembodepumboyoyo. Tedepumbobopumbopenge. Sederendedepumbobopumbopembo. Napundi Kikamba Nyamor si balafon. Baixo no pé de simbrão. Napundi Kikamba Nyamor si balafon pa baixo de pé de simbró. Es flaman ka canta em atom, e gente te mente a tagraba com seque em alface. E flaman ka canta na tom, e gente te mente a tagraba com seque em alface. Me estava lá fundo, tá lida com o mundo. Me estava lá fundo, tá lida com o mundo. Se deve um bororo, se teve um boqueiro, de deve um bororo de yeia. Pondeu a teta, de gangueira, se teve um bororo, de deu de deu. Napundi Kikamba Nyamor, quem deixa na areia, te brinca sereia. Napundi Kikamba Nyamor, quem deixa na areia, te brinca sereia. Mambaca me estende, nunca mais minha gente te mente, te graba com seque em alface. Mambaca me estê, nunca mais nha gente te mente até graba com seque em alface. Me estava tacata concha pra fazer colar. Me estava tacata concha pra fazer colar. Se deu a leuera, eu pego o pé com guerreiro, lerreiro, lerreiro. Se deu um morão, um boqueiro, lerreiro, lerreiro, morreiro, lerreiro. Napundi Kikamba Nyamor que estava na fundo de minha coração. Napundi Kikamba Nyamor que estava na fundo de minha coração. Esquece mostrar man que tchau nha gente te mente até graba com seque em alface. Esquece mostrar man que tchau nha gente te mente até graba com seque em alface. Me estava ali perto, tô espera hora certo. Me estava ali perto, tô espera hora certo.
Fantástico! Obrigado. Fantástico!
Obrigado. Este é um lullaby para as minhas meninas.
Eu consegui entender algumas palavras, mas claro, tem muitas palavras em português.
Eu traduzo, portanto. Se encontra o meu amor que se escondeu à sombra de baobá.
Eu entendi a sombra. Sim. Da árvore. É.
Ouvi dizer que está chateada comigo enquanto ela estiver assim, o que é que eu hei de fazer? Eu estava apenas lá em cima à procura da vida. E depois vai-se desenvolvendo, onde é que se encontra o meu amor, que tinha um balafon, sabe o que é balafon, não é?
Uhum.
Atrás de um pé de zimbrão, de zimbro. Onde é que se encontra o meu amor, que deixei na areia a fazer de sereia? E até que termina a dizer, onde é que se encontra o meu amor, que estava no fundo do meu coração?
Ai, que bonito, mas foi muito bem, muito, muito inspirado no amor, no seu amor pelas meninas, né? Você nasceu na Praia de Santiago,
sim,
em Cabo Verde.
Em Cabo Verde, exatamente.
E de lá você foi para Portugal ou você já veio para cá, para a Austrália?
Não, fui para Portugal. Eu vivi em Portugal durante 23 anos, ou 25, 20, sim, mais ou menos isso. Vivi de 89 a 2013. Em Portugal.
E você tinha quantos anos? Foi ali que você começou a definir a sua arte? Você era jovem?
Sim, de certa maneira defini, mas já vinha já com o pensamento pela arte, porque eu já trabalhava como artista e eu trabalhava para a alfabetização como ilustrador. Já pertencia aos círculos de artistas lá da cidade da Praia. Já tinha fundado uma revista, que era uma espécie de revista dadaísta, chamada Supinha de Alfabeto. Já tinha experienciado o problema com as autoridades locais, não é? Que diziam que nós éramos subversivos. E enfim, não é? E já vinha com essa bagagem toda. E então, chegando em Portugal, estudei no Arco, onde ensinaram-me também a trabalhar a arte como pensamento, não é? E a fazer a gestão do pensamento pela arte.
E por que que você, e depois desses 23 anos, o que que te trouxe aqui para Melbourne, na Austrália?
Trouxe porque a minha mulher é australiana, ela é luso-australiana.
Você a conheceu em Portugal?
Em Portugal, sim. A minha mulher também é artista. E também trabalha com crianças e trabalha com adultos a ensinar arte, tal como eu. E, portanto, nós viemos para aqui para tentar um mundo novo, né? E tentar novas experiências e também porque na altura, de certa forma, ficamos algo assustados com o caminho que Portugal estava a tomar, né? Com a Troika e a soma de várias coisas.
Os planetas se alinharam,
exatamente,
né?
Para a gente vir para aqui. No início foi muito difícil. Foi muito difícil entender esta sociedade e entender e conseguir penetrar nos sítios certos para ter a posição certa e desenvolver o mesmo trabalho que nós vínhamos desenvolvendo em Portugal. E então foi muito difícil. Atualmente eu trabalho para a Footscray Art Center, onde eu ensino arte.
Você dá aula para jovens? Qual que é? Como é que é?
Dou aula para jovens e também dou aula para adultos. Trabalho num programa que se chama Art Life, que é um programa que trabalha com pessoas com deficiências físicas e intelectuais. E então tentamos a terapia da arte pela inclusão, né? E já trabalho com eles há já algum tempo e programas de arte pública, onde estamos inseridos muitas vezes em festivais de vídeo que acontece em Footscray. E também estivemos representados no festival, no Zine Festival, este ano aqui no City Hall de Melbourne. O festival foi desenvolvido para a biblioteca Zine, que fica aí no Arcade. Pronto, é um trabalho muito gratificante, muito gratificante. Eu trabalho e com eles, ensino arte e também sou uma espécie de curador do trabalho deles.
A arte como terapia, né?
Sim, sim.
Também uma maneira deles expressarem e como,
sim,
comunicação.
Excelentes artistas, muito, muito bons artistas, muito.
O que geralmente eles expressam nos desenhos, assim? Sentimentos,
sonhos, sentimentos, angústias, tal como nós e tal como toda a gente, né?
Mas eles são mais sensíveis?
São pessoas com habilidades
especiais?
Sim,
né?
Bastante, bastante especiais. Por exemplo, eu tenho um que trabalha, que gosta de desenhar, gosta de viajar. E então todo o trabalho dele está canalizado para desenhar sempre as viagens que faz e os trajetos, os percursos. E tenho outro que gosta de animais. São artistas como todos os artistas, né? Todos os artistas são diferentes. Uns estão canalizados para falar sobre o amor, outros sobre animais, sobre a relação humana e assim por diante, né?
Quais são os seus planos futuros agora? Você acabou de vir de Portugal, onde
sim.
você fez algumas apresentações da sua poesia performática. E o que, que lhes reserva agora o final, metade de 2018? Aí?
Eu gostei
o
muito.
O ano que vem também.
Eu gostei muito de ter, primeiro, Portugal. Gostei muito de ter estado em Portugal. Já não visitava Portugal desde 2013, o ano em que
eu cheguei. E você foi com a família, né?
Com
foi
a família,
com todo mundo.
Sim. Com a família, e foi um momento muito bom, o encontro com muita gente, foi muito intenso.
Há quanto tempo você não ia? Perdi.
Há 5 anos e meio.
5 anos,
é.
Mudou
anos.
Muito?
Mudou anos. Alguma coisa, mudou, e achei que Lisboa está com um turismo muito, muito...
Intenso, nossa,
sim.
A Europa inteira
sim,
está lá.
Essa era a palavra que me faltava. Sim, mas pronto, não deixa de ser muito bom, né? Portanto, os meus planos é continuar a trabalhar aqui em alguns programas onde estou inserido, né? Continuar com
as aulas também.
As aulas, as minhas performances, e tenho alguns trabalhos de que não irei falar aqui neste momento, né? Não por superstição, é porque ainda, né, a fruta está muito, não está madura.
Uhum.
Pronto, penso desenvolver algum trabalho com a comunidade, interesso muito também pela o que chamam de arte de street art, né? Mas não é o tal street art no sentido de fazer pichagens ou de
grafite.
Fazer grafite, mas é uma outra forma de street art, né? Que leva também o vídeo e a performance poética, e também continuar a pintar, a trabalhar com uma ou outra galeria, se bem que, como já lhe tinha dito anteriormente, eu não sou muito fã da coisa galerista, não é? Por diversas razões.
É uma coisa mais pública. Mas, então, para a gente terminar, para as pessoas conhecerem o teu trabalho, qual que é a melhor maneira? Você tem a página no Facebook?
A melhor maneira é procurar mesmo no Facebook. Ou então basta as pessoas escreverem Mitilias no Google, onde encontrar muitas entradas sobre o meu trabalho. O Google é ideal, porque se escreverem Mitilias vão ter a oportunidade de ir para o YouTube, de ir para a Saatchi Gallery e outros espaços onde
coisas.
Estão os meus trabalhos estão representados.
Ok, então a gente vai dizendo um tchau ali. Muito obrigada.
Obrigado. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.